Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Havendo número regimental, declaro aberta a 34ª reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Submeto aos senhores senadores a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A presente reunião tem por finalidade discutir a substituição do PIB, Produto Interno Bruto, por um novo Índice de Desenvolvimento Sustentável, que incorpore as variáveis econômicas, sociais, ambientais e não apenas as econômicas, como é o caso do PIB. Quero registrar que essa audiência pública é de iniciativa, é a partir de um requerimento de iniciativa de autoria do senador Jorge Viana. Convido para fazer parte da mesa o professor Ladislau Dalbor, professor da PUC de São Paulo, e o senhor Maurício Jorge Piragino, diretor-presidente da Escola de Governo de São Paulo. Informo que o professor Menelik de Carvalho Neto, da UNB, justificou sua ausência em razão de compromissos acadêmicos anteriormente assumidos. Quero dar as boas-vindas aos nossos ilustres convidados, registrar a presença do senador Jorge Viana, autor do requerimento, senador Eduardo Suplicy, e dizer da importância deste debate com a presença de professores, pesquisadores, que há anos vêm refletindo sobre políticas de desenvolvimento sustentável. É importante ressaltar que nos debates que antecederam a Rio Mais 20, eu tive a honra de fazer parte do grupo de trabalho designado pela presidenta Dilma, representando o Senado Federal. Essa é uma questão que foi defendida praticamente por todos os representantes do Brasil, tanto os representantes daquele grupo de trabalho do Congresso Nacional, como representantes do Executivo, do governo, representantes da sociedade civil e representantes do setor produtivo. Há um entendimento que apenas medir o desenvolvimento dos países pelo Produto Interno Bruto hoje é absolutamente insuficiente. O senador Cristóvão gosta de lembrar que quando se utiliza um revólver, se dá um tiro, está se movimentando o Produto Interno Bruto, porque há uma movimentação econômica. Portanto, agora, o que não reflete o que nós queremos refletir, que são índices de desenvolvimento efetivo que levam em conta não apenas características econômicas, mas também levam em conta as condições ambientais, o que podemos deixar de legado para as futuras gerações, e aí, além também do impacto social positivo que as medidas que o desenvolvimento pode gerar. Portanto, essa é uma reflexão da maior importância. E nós agradecemos mais uma vez a presença dos nossos ilustres convidados e já vou passar a palavra ao professor Ladislau Dalbor, professor da PUC de São Paulo.
Senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem, com a palavra o senador Jorge Viana.
Eu só queria, antes, aqui quebrando uma rotina que eu sei que é mais correta no trabalho da comissão, eu queria agradecer aos dois convidados nossos, parabenizá-los pelos trabalhos que fazem e que nos indicaram a chamá-los aqui para esse aconselhamento. E só estou fazendo um registro porque daqui um pouquinho, obviamente, durante a fala, certamente, de um dos nossos ilustres convidados, até o senador Aníbal está chegando também, eu vou ter que ter uma rapidíssima audiência na Casa Civil, com a chefe da Casa Civil, mas vai ser o tempo de ir e voltar, eu já estou me desculpando. Mas eu queria, antes de mais nada, dizer que há uma intenção aqui do presidente Rodrigo e dos membros dessa comissão de trazer esse debate para cá, mesmo depois da Rio Mais 20, principalmente depois da Rio Mais 20. Nós sabemos que um dos legados da Rio Mais 20 é que se tirou um grupo de especialistas que vão até 2015, a pedido da ONU, elaborar indicadores, senador Suplicy, que deverão compor a base de uma avaliação para o que se entenda como desenvolvimento sustentável. Quer dizer, um grupo de especialistas vão criar indicadores para que se possa criar um critério de estabelecer que país está caminhando para o desenvolvimento sustentável ou não. E, obviamente, isso tem muito a ver com um indicador que, desde 1930, conduz o mundo, que é o PIB. Eu, obviamente, não tenho nenhuma intenção de tirar a economia desse, porque se tirar seria um equívoco, mas certamente de incorporar componentes. Já temos aí o índice de desenvolvimento da família, o índice de desenvolvimento humano, mas é claro que até mesmo o criador do PIB fala que ele não é um instrumento mais adequado para você analisar se um país, de fato, está se desenvolvendo plenamente, se está tendo inclusão, se está tendo melhoria no padrão de vida, como disse o nosso presidente. Então, é só uma preliminar de uma justificativa que eu agradeço ao presidente, mas a minha ausência será por pouquíssimos minutos daqui a pouco e volto em seguida para estar aqui nessa audiência que entendo inaugura um debate depois da Rio Mais 20 da maior importância para todos os brasileiros e para esse mundo que nós queremos venha com um novo padrão de produção e consumo. O cidadão está mudando, mas eu acho que indicadores como o PIB não mudaram. Esse é um indicador do século passado. Eu acho que o mundo só vai pôr os dois pés no século XXI quando nós nos basearmos por um indicador que possa ser completo ou diferenciado em relação ao PIB. Obrigado, presidente.
Muito obrigado, senador Jorge Viana. Quero registrar a importância que Vossa Excelência tem dado a esse debate, puxando esse debate como autor, inclusive, dessa iniciativa da Comissão de Meio Ambiente. Passo, então, neste momento, a palavra ao professor Ladislau Dalbon, para que possa fazer a sua apresentação.
Bom dia a todos. Deixa eu dar um pouco as linhas gerais. Nós não vamos resolver o problema da reformulação das contas nacionais em 15 minutos. Mas os grandes eixos da mudança estão aparecendo, né? A conta PIB, na realidade, ela se dinamizou a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Foi elaborado nos anos 30, mas se dinamiza no fim da Segunda Guerra Mundial, com o Plano Marshall, numa época em que medir quanto cimento se gasta e quanto ferro se utiliza, dava uma boa ideia do ritmo da reconstrução da Europa. É, portanto, essencialmente um conceito que não mede resultados, ele mede ritmo de uso dos fatores de produção. Se este uso é positivo ou não, não importa ao PIB, né? E não importa também o problema do desgaste dos recursos naturais, né? Então, no conjunto, nós temos uma medida de com que ritmo estamos utilizando os recursos, não estamos dizendo para quem, processo distributivo, né? Não estamos dizendo o que estamos produzindo, se estamos produzindo com prioridades adequadas, e não estamos dizendo com que custos para os recursos naturais. Deixa-me dizer que tudo está embasado num aprofundamento do conceito de democracia, não é? Nessa nossa democracia em que votam os adultos, basicamente estão ausentes, em termos de presença política, os pobres, são 4 bilhões no planeta, está ausente a natureza, que não tem voz, e estão ausentes as próximas gerações, que serão deprivadas de um conjunto de recursos, né? Então, na realidade, a nossa responsabilidade ao pensar o uso dos nossos recursos, a forma de desenvolvimento, a articulação dos fatores de produção, depende justamente dessa visão mais ampla, de longo prazo, sistêmica, né? O primeiro problema da conta PIB é o uso inadequado dos recursos naturais, né? Então, a Arábia Saudita, quando está liquidando as suas reservas de petróleo, está aumentando o seu PIB. qualquer empresa que fizer, ou empresa pública inclusive, fizer uma conta de fim de ano e não apresentar variações de estoques, obviamente se dirá que é uma conta errada. No caso do PIB, nós não estamos levando em conta, não estamos contabilizando a redução dos estoques. Pelo contrário, quanto mais se utiliza recursos naturais, mais o PIB está aumentando. Então, isso é extremamente perigoso e se usa uma imagem muito, muito simples, né? Nós, no nosso pequeno planeta, na espaçonave Terra, temos um contador de velocidade, o PIB está aumentando mais rápido ou não, mas esquecemos de colocar o mostrador do tanque de combustível, como estão as reservas, como estão os recursos naturais, né? O segundo, obviamente, é a contaminação, né? A contaminação do Golfo do México recentemente, pelo número de grandes contratos de limpeza das praias e de despoluição e descontaminação, isso aumentou o PIB dos Estados Unidos. Então, é o mesmo exemplo do Exxon Valdez, que se estatelou no Alasca, né? E aumentou o PIB do Alasca pelo volume de recursos que exigiu para se descontaminar as praias. Isso é importante, porque o resultado calculado dessa maneira não calcula o lado positivo que temos para a sociedade ou não, né? Eu gosto de mencionar também o exemplo da Pastoral da Criança, que hoje é um gigante, são 450 mil pessoas, e que conseguem, nas áreas onde trabalham, uma redução da mortalidade infantil da ordem de 50% e de hospitalização da ordem de 80%. O custo deles é R$1,70, nós fizemos as reuniões na PUC com eles, R$1,70 por criança por mês. É interessante, porque nem o plano de saúde oferece alguma coisa por esse preço para nós. São resultados impressionantes, só que ela reduz o PIB, né? Porque o PIB aumenta quando está se comprando mais medicamentos, chamando mais ambulâncias e coisas do gênero. Então, isso mostra a que ponto destoa, né? E cada exemplo desse de como destoa o PIB relativamente aos processos econômicos modernos nos aponta para as outras modalidades, para as outras coisas que a gente tem que medir. A gente tem que medir crianças que não adoecem e não medir quanto se conseguiu gastar, né? Porque o custo, aumentando os custos, nós aumentamos o PIB, porque estamos utilizando mais recursos. Quando se trata do inverso, naturalmente, se trata da produtividade do PIB no sentido de ter os resultados, saúde com o mínimo de recursos possível, né? Uma outra forma e essa é extremamente preocupante, é o cerceamento de acesso a bens livres, né? Eu, na minha infância, gozava das praias de Bertioga, hoje está um imenso condomínio particular e extremamente difícil penetrar nele, e eles me oferecem gratuitamente as praias, naturalmente, uma vez que eu seja participante do condomínio e pague todas aquelas coisas, né? Oferecem as praias como se tivessem criado elas, né? Na realidade, praia livre não gera PIB, né? Porque você não está gastando, você tem lazer gratuito. Esse lazer é importante para a qualidade de vida, é um outcome, né? Não é um produto, output, mas é um outcome extremamente importante. Você tem acesso a bens livres. Os bens livres, cada vez mais, tenta-se cercear o acesso, porque isso obriga as pessoas a pagar, e do momento que se paga, ele passa a ser contabilizado como aumento do PIB. Isso vale para inúmeras infraestruturas de lazer nas cidades, não só para os mares, né? Mas é um outro eixo, digamos, de deformação da conta que fazemos, né? Eu queria mencionar também, isso vai também na linha do reverso positivo dessa discussão, é a não contabilização do tempo, né? Nos Estados Unidos, na Europa, já se fazem os estudos do time budget, o estudo de como usamos o tempo. O tempo é o nosso recurso não renovável, né? Em São Paulo, nós passamos, em média, pesquisa do Nossa São Paulo, que vai ser mencionada aqui, 2 horas e 43 minutos por dia no trânsito. Ninguém calcula isso. Pode-se fazer um cálculo muito simples. A gente sabe o PIB per capita de São Paulo, que são 30 mil reais. Se a gente dividir isso pelas horas, temos o PIB per capita de horas, e calculamos 6 milhões e meio de pessoas se deslocando para trabalhar todo dia, perdendo 2 horas e 40 minutos, nós temos uma perda diária de cerca de 50 milhões de reais. Né? Introduzir o tempo com uma coisa valiosa, porque o tempo das pessoas que deixam de estudar, não estão trabalhando, não estão estudando, não estão com a família, né? Certo? Jogue isso para uma família que mora na cidade de Tiradentes. Cidade de Tiradentes, que é uma periferia de São Paulo, tem 190 mil habitantes, tem 2.400 empregos. São pessoas que levantam às 4h30, saem às 5h, voltam para casa às 10 horas da noite. Você quer que tenham vida de família, que as crianças estejam acompanhadas e coisas do gênero. Certo? Por quê? Porque não se investiu no transporte coletivo de massa, e sim se investiu, como as campanhas são financiadas, né, pelas empreiteiras, pelas grandes montadoras, se investiu no automóvel e nas infraestruturas correspondentes. Por quê? Construir um viaduto e pôr mais automóvel na rua e andar em primeira, segunda, que exige muito combustível, tudo isso aumenta o PIB. Mas o resultado é que as pessoas não estão vivendo bem, né? Deixa eu mencionar um último exemplo dos grandes eixos, digamos, da avaliação crítica desse processo, né? Que é o acesso ao conhecimento. As ondas eletromagnéticas são da natureza, né? Não foi criado por nenhuma emissora, né? Eu falo com meu irmão, que mora na Polônia, pelo Skype, e é gratuito, né? Eu ligo para o professor Arnoldo em Campinas, a conta no meu celular é daquele tamanho. Na realidade, inúmeras cidades no mundo já criaram sistemas Wi-Fi sem fio de acesso banda larga à internet. As pessoas dizem, mas como de graça? Não há nenhuma razão para que não seja. Nós andamos na rua, não pagamos, pelo menos ainda não, né? A rua é de livre trânsito. O que não impede, pelo contrário, possibilita a instalação de uma farmácia e de outras atividades econômicas, né? Então, na realidade, o acesso, o livre acesso ao conhecimento, ele multiplica oportunidades de iniciativas econômicas. Como, por exemplo, na favela de Antares, no Rio, né, que generalizaram o acesso banda larga e estão prestando serviços de apoio técnico a pessoas que têm dificuldades com seu computador, estão fazendo design, estão fazendo músicas e coisas do gênero, né? Claro, quando você libera o acesso ao conhecimento, não está aumentando o PIB, né? Porque a gente só calcula quando está custando. Só que, na realidade, você ter o acesso ao conhecimento é que dinamiza um conjunto de atividades aplicadas, essas sim econômicas, né? Nós temos o exemplo extremamente importante do MIT, que é o principal centro de pesquisa norte-americano, em que todos os cursos hoje estão gratuitos online, chama OCW, Open Courseware. Eu estive agora na China, a China fez o China Open Resources for Education, as 12 principais universidades, todo conhecimento é gratuito. Claro, seria melhor, na conta tradicional do PIB, eu trancar o conhecimento e só ser acessível em meios físicos de papel, e é produzido por editoras que essas sim registram como produção e aumentam o PIB, mas trava o acesso ao conhecimento. Então, por um lado, gastamos tanto dinheiro em sistema de educação, por outro lado, travamos, né, o acesso. Numa universidade do peso que tem a PUC de São Paulo, na minha universidade, nós temos aquela coisa de xerocar um capítulo de livro, estamos na pré-história, né? Quando agora, na Inglaterra, o Jimmy Wales, que criou a Wikipédia, foi encarregado de preparar o sistema aberto de acesso científico universal para toda a Inglaterra no prazo de 2 anos, né? A União Europeia, há 2 meses, tomou medidas no mesmo sentido, quando nós ainda estamos nas nossas universidades com alunos lendo aquelas xerox de um capítulo isolado de uma obra, gerando um imenso atraso, né? Eu dei vários exemplos digamos, a que ponto é crítico, porque se a gente tem como bússola o PIB e ele não indica o norte adequado, todos os nossos esforços são mal contabilizados, né? E nós temos que reformular. As reformulações existem, não vou entrar no detalhe, no conjunto, a minha impressão é o seguinte, primeiro que é de primeira urgência, eu quero lembrar que a declaração, com todas suas fragilidades, a declaração da Rio Mais 20, está no artigo 104, a reformulação de sistemas de contas nacionais, o Brasil é signatário desse documento, é um forte apoio para a gente tomar as medidas.